há 40 anos no ar, levando o conhecimento e a informação para quem vive o agro. Copérdia Informa. Em 30 segundos, começa o programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Supermercados, agropecuárias e postos de combustíveis Copérdia. Qualidade e muito mais vantagens para o cooperado Copérdia no dia a dia do campo e da cidade.
Somos feitos de atitude, somos Copérdia.
Copérdia, somos feitos de atitude.
Tudo que sou vem do campo, com suor da verdade, da união. É a Copérdia juntando histórias, fazendo do campo nossa razão.
Olá, amigos, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O meu desejo é que você esteja bem, com saúde, que é o nosso bem mais precioso. Abraço a todos, especialmente o produtor rural, associado da Copérdia, que trabalha no campo, produzindo alimentos para o mundo. O Nossa Terra, Nossa Gente tem 4 décadas de história, sendo a conexão entre a Copérdia e os seus cooperados. Há décadas no ar, esse espaço nasceu para fortalecer o elo que vai muito além dos negócios, a união entre a cooperativa e seus associados. É um encontro semanal que valoriza a força do cooperativismo, o trabalho no campo, a dedicação das famílias e o desenvolvimento das comunidades. Seja muito bem-vindo ao Nossa Terra, Nossa Gente. Informação, credibilidade e cooperativismo no rádio, sempre ao lado de quem faz a força do agro acontecer.
Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
Eu sou Herter Antunes, produtor e apresentador. O Adilson Luckmann é o editor do programa. Sejam bem-vindos ao Nossa Terra, Nossa Gente. Hoje é dia 14 de junho de 2026.
Destaques do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
E o presidente Wandoir Martini revela qual assunto nós vamos abordar no programa de hoje.
Bom, Herter, primeiro eu gostaria de saudar o amigo que está aqui conosco, saudar os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco também na cooperativa, os colegas que estão nas filiais da cooperativa, os mais de 1.550 colegas que a gente tem na cooperativa no dia a dia, cuidando dessa casa. Quero saudar os nossos produtores associados, associadas, as famílias, saudar os nossos clientes, parceiros de negócio, fornecedor, prestador de serviço e os nossos amigos, né? Os amigos da Copérdia, que mesmo não tendo uma relação direta como cooperado, mas tem pela Copérdia um grande carinho e com certeza absoluta também uma grande admiração e um grande zelo por essa cooperativa. Herter, hoje a gente precisa falar de um tema que está nos preocupando, eu diria que está começando a nos incomodar. Perder sono talvez ainda não é a palavra certa, né? Mas não há muito tempo para a gente também organizar isso para que a gente não tenha maiores dificuldades, né? Que é o plantio da próxima safra, né? Nós estamos aí na segunda quinzena de junho, fizemos uma avaliação do volume comercializado no ano passado comparado com esse ano e a necessidade de produto que a gente tem para atender a demanda, pelo menos baseado nos dados do ano passado, e a gente se avizinha aí a um problema de fornecimento de produto e um problema logístico. Então, como eu diria, ainda vamos dizer que não há necessidade de a gente perder o sono por causa disso, mas se avizinha esse momento, se não tomar as decisões logo para que a gente possa atender o cooperado, provavelmente a gente tem algum tipo de dificuldade no fornecimento dos insumos. E os nossos colegas também vão trazer alguns detalhes com relação às oportunidades de negócio, às recomendações que a cooperativa dá para esse momento ao nosso produtor.
Tempo de colher, tempo de plantar. Nossa Terra, Nossa Gente. Há 40 anos, levando conhecimento, informação e muito conteúdo para o campo.
O Plano Safra 2026-2027 foi anunciado pelo governo federal durante a semana. Esses recursos são fundamentais para o produtor viabilizar a safra de verão. Detalhes são revelados agora pelo presidente do Sicoob Credialc, Paulo Camilo.
Mesmo não tendo ainda as regras do novo Plano Safra 26-27, a gente procurou reunir nossos cooperados e pessoas envolvidas no agronegócio para passar algumas informações, principalmente trazidas pelo palestrante das duas noites, o Antônio da Luz, que é diretor técnico da FARSUL de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde ele pôde trazer aqui muitas informações importantes, mas para o cooperado estar a par, mesmo hoje tendo muitas informações, né, oriundas de várias fontes, mas o que o Antônio da Luz nos trouxe foi vários assuntos inerentes à nossa atividade do agronegócio, tá? Principalmente falando sobre o cenário econômico atual, cenário futuro, né? Falando sobre a crise de crédito, né, que a gente está passando. Inclusive ele coloca que cada R$4 emprestado para o produtor rural, somente R$1 são de fontes equalizadas. Então, a cada ano que passa, o governo repassa essa responsabilidade para as cooperativas de crédito ou para os bancos, né? E cada vez menos equalizando o recurso, até porque o governo está com problema de dinheiro, né? Ele não tem dinheiro disponível, necessário para atender toda a demanda do agronegócio, tanto para investimento quanto para custeio e outras finalidades, né? Então, estamos passando, sim, uma crise de crédito, principalmente de recursos equalizados, e quando vem, como ele mesmo fala, é uma briga, o produtor rural disputa aí a tapa, né, praticamente, para ter acesso a alguns recursos subsidiados, né? Falou também sobre o próprio endividamento das famílias brasileiras, o endividamento do agro, a alta inadimplência que estamos passando, né, das famílias brasileiras, do agronegócio também, a parte fiscal, né, os gastos exagerados do governo, né, e as tendências de mercado de produtos agrícolas, enfim.
Cereais Copérdia. Mais qualidade e produtividade para o cooperado.
O cuidado com a safra de grãos, a partir do momento em que ela chega às unidades da Copérdia, é fundamental. O recebimento, o armazenamento, a secagem, tudo exige cuidados e instalações adequadas. A equipe da Copérdia participou de um simpósio sul-brasileiro no início do mês em Chapecó sobre pós-colheita, como explica Vanessa Mortari, do setor de qualidade da Copérdia.
Nos dias 1, 2 e 3 de junho em Chapecó, né? Esse evento reuniu profissionais, pesquisadores, cooperativas e empresas do setor para debater temas estratégicos relacionados à qualidade e à gestão pós-colheita de grãos. Da cooperativa, tivemos colaboradores da filial de cereais, além de profissionais da área de qualidade, meio ambiente, engenharia e segurança do trabalho. A participação teve como principal objetivo promover a atualização técnica das equipes e acompanhar as principais tendências, tecnologias e desafios do segmento. A participação da Copérdia no evento, ela reafirma o compromisso da cooperativa com a inovação, a capacitação contínua e a busca pela excelência em seus processos. O investimento em conhecimento e boas práticas fortalece a assistência prestada aos cooperados, promove a redução de perdas, agrega valor à produção e contribui para a sustentabilidade e competitividade de toda a cadeia agroindustrial. Nós também da Copérdia fomos convidados pela Aurora, né, que é a promotora do evento, a participar da comissão organizadora. Sugerimos ali, então, alguns assuntos e esses foram apresentados no evento.
Vanessa, a partir desses debates, o que é possível a cooperativa fazer em sua estrutura para melhorar as condições de armazenamento?
Então, Arthur, nós vimos muitas tecnologias novas, né? Algumas tecnologias a Copérdia já está implantando nos seus setores. Existe hoje na cooperativa o setor de qualidade, né? Tem a colega Suelen, que trabalha lá na operação, treinando, fazendo treinamentos, monitorando a qualidade, acompanhando temperatura, acompanhando umidade, né? Então, com o que nós adquirimos, conhecimentos, experiências, trocas de informações, nós vamos conseguir melhorar esses processos, conseguir colocar tecnologias importantes nas novas obras que estão acontecendo, nos silos novos, né? E também melhorar o que a gente já tem.
O plantio de verão se aproxima e chegou a hora do produtor fazer o planejamento para a nova safra, definindo a aquisição dos insumos necessários. No programa de hoje, vamos conversar com o segundo vice-presidente da Copérdia, Vilmar Camilo, com o gerente comercial de agropecuária, Silvonei Conte, e com o gerente de cereais, o Jarles Tuns, para entender a dinâmica de compra dos insumos. Como a Copérdia está estruturada? A disponibilidade de produtos? As alternativas para aquisição? A relação de troca e a importância de definir a compra de uma vez para não correr riscos de pagar mais, receber os insumos com atraso ou nem receber. Vilmar Camilo explica como a Copérdia observa o cenário atual sobre o fornecimento de insumos.
A Copérdia sempre tem como premissa permitir ou proporcionar bons negócios aos seus associados, né? Então, fornecendo produtos e insumos de qualidade no tempo certo para suas culturas. Então, o que nós estamos fazendo, entre outras coisas, né? Nós estamos, ao longo desse ano, criando várias oportunidades de negócios pautado em troca por insumo, levando em conta também prazo de pagamento, levando em conta a questão de troca por barter, enfim, troca por produtos, né? Então, vários momentos do ano já foram criados vários tipos de campanha. E como o tempo se aproxima do nosso plantio da safra verão, cada vez mais nós precisamos também que o produtor tome posição na sua definição dos insumos. O que plantar, quando plantar, porque o tempo está chegando, está passando, e eu acho que agora a hora... Nós estamos juntos sim, mas nós precisamos da definição também do produtor.
Isso é planejamento?
É planejamento porque o tempo corre contra nós a partir de agora, né? Nós temos um tempo que nós precisamos para fazer as compras dos insumos. Quem se posicionou, nós já temos a garantia desse insumo que já foi posicionado pelos produtores. Mas a partir de agora, nós precisamos desse planejamento para que possa chegar o insumo a tempo de fazer as culturas, seja de milho, seja de soja, enfim, o que o produtor definir pelo plantio.
Bom, nesse assunto também, eu vou envolver o gerente comercial de agropecuária, o Silvonei Conte, que vai revelar para a gente, especialmente para o associado, como o departamento comercial está pensando suas ações voltadas para o plantio.
Olá, Herter, cumprimentar vocês, associados, enfim... O departamento comercial ele tem bastante o foco de nós organizarmos tudo aquilo que o produtor vai posicionando para que a gente consiga, ao tempo, entregar o produto conforme a gente assumiu o contrato de venda, né? Então, desde o início do ano, nosso setor de insumos, seja de sementes, defensivos, fertilizantes, a gente vai acompanhando semanalmente as posições que vão acontecendo e também vai fazendo posições com a indústria. Esse ano aqui é um ano que está bastante atípico, né? A gente observa que com o cenário geopolítico da questão da guerra que se desenhou aí, que todos conhecem, que é conhecido comum para todos já, a gente observa que o produtor tem ficado, o mercado tem dado um pouco menos oportunidade para o produtor posicionar e a cooperativa também, consequentemente, tem feito menos posições. A preocupação, então, é aquilo que o Camilo comenta. O tempo ele fica contra nós, ele fica curto e a demanda por quantidade maior de insumos ela está cada vez mais pressionada em menor tempo e isso a gente tem uma preocupação porque pode... A questão logística, a questão de... As próprias chuvas intensas que tem prevista para os próximos meses podem atrapalhar as operações de porto, enfim, tudo isso pode ir comprometendo o abastecimento. Então, a importância do produtor também fazer a sua posição e ir fazendo a sua posição de compra, ela é extremamente importante para que nós também possamos, como cooperativa, consequentemente a indústria, se organizar e também fazer com que aconteça de forma natural o movimento de abastecimento da cooperativa e, consequentemente, do produtor.
Bom, conosco também o gerente de cereais, o Jarles Tuns, que vai dizer para o ouvinte, para o associado, qual o melhor caminho para fazer a aquisição de insumos para o próximo plantio.
Olá, Herter, olá, associados. Então,
Como já comentado pelo Camilo e pelo Silvonei, o mercado ele desenha oportunidade. É, nós temos alguns momentos aí que devido à geopolítica, estamos vindo de vários anos de safras boas, porém, o mercado em si lhe dá os times. E o produtor que tem olhado e que realmente tem um custo de produção na mão, ele tem feito as boas compras já dentro da cooperativa. A Cooperja já fez vários negócios ou momentos onde que uma relação de troca estava muito bem atraente. Claro, não tão quanto os outros anos, por devido aí à questão geopolítica, principalmente os fertilizantes, né, Silvonei? Onde ele saiu um pouco fora do custo, o MAP. Então isso onerou um pouco mais a relação de troca. Mas o produtor tem que ficar muito atento à posição. Ele precisa fazer por quê? Se ele tem um custo na mão, ele sabe o momento certo, ele quer comprar alguns pacotes de insumos para ir otimizando seu custo e melhorar, consequentemente, a sua margem.
Bom, voltando a conversar com o Vilmar Camilo, para falar um pouco agora quais as preocupações que a Cooperja tem em relação ao abastecimento, especificamente sobre fertilizantes, considerando as questões geopolíticas já pontuadas pelo Silvonei e também pelo Jardes.
Bom, Herto, eu acho que a questão geopolítica aí, ela movimentou, ela bagunçou um pouco o mercado, né? Se perdeu um pouco as referências com relação à troca, né? E isso, me parece que aos poucos está se acomodando e a troca está ficando mais adequada àquilo que é o costume do produtor, né? Agora a gente está preocupado com relação aos prazos mesmo, né? A gente sabe que tudo existe um tempo, né? Entre você fazer a posição, o produto ser internalizado no país, fazer a parte da produção, de fato, da mistura dos adubos e chegar ao ponto da lavoura, digamos assim, né? Lá na lavoura, né? Então, existe a preocupação, sim. Existia a preocupação, talvez, um pouco maior com relação à conta, que não estava muito favorável, mas eu acho que agora já está um pouco mais adequada. Mas a preocupação, sim, é com relação aos prazos para a chegada do produto, né? Por isso que nós voltamos a falar mais uma vez, né? É importante que o produtor faça, sim, as suas posições com relação aos seus insumos que a cooperativa pode lhe fornecer a um tempo hábil de chegar para o seu cultivo.
Não há risco de desabastecimento?
Nós não vemos isso, pelo menos por enquanto, né? Não vemos isso, né? Mas sim, a questão é o time para a chegada do produto. Então, isso que nós precisamos que o produtor entenda, que está chegando o momento da definição do que plantar, como plantar e fazer a sua posição, para que a cooperativa também possa fazer a sua posição de compra e dispor desse produto a tempo hábil para chegar no seu cultivo.
Silvanei, o que o associado pode esperar da cooperativa, do departamento comercial, em relação à venda em boas condições, tem programa troca-troca, enfim, o que tem daqui para frente?
Então, Herter, a gente, como os colegas comentaram já, desde março que a gente semanalmente, periodicamente, vem startando condições para o produtor definir. A gente sempre deixa muito à vontade e o produtor tem essa liberdade de definir o que é melhor para a condição do momento de compra dele, né? Então, foi criado campanhas de trigo, de milho, com relação de troca boa, de soja, cada momento com a sua particularidade, com preço de grão, com preço de insumo, enfim, cada momento com o seu momento que a conta fechou, né? E agora a gente tem, então, para os próximos 45 dias, ações muito focadas, intensas. Nós vamos ter, provavelmente nas próximas semanas, a campanha Boa Colheita, que a gente vai startar, que é a campanha de ordem número 1 na importância do setor comercial quando se fala em questões agrícolas, né? Então, a campanha Boa Colheita, ela sempre tem uma robustez muito grande e vai dar uma opção muito legal para o produtor também fazer a sua posição de compra, quem ainda não fez. E também depois, ao longo dos dias, teremos os dias de vendas tradicionais nas filiais e, por fim, lá o aniversário que a gente faz também, o arremate final ali dessa parte da comercialização de insumos, né? Mas quem planta milho especialmente, né, que a cultura ela é um pouco mais precoce, em agosto, julho já começa a preparação do solo, toda a dessecação, agosto, enfim, acontece já plantio, setembro também, já começa a iniciar a soja também, final de setembro. É importante que quem faz essa primeira pegada, que realmente aproveite. A gente vai ter a campanha Boa Colheita agora, que deverá startar até o final do mês de junho, e que a gente estará levando condições realmente muito especiais, né? E sempre olhando, como o Jarles e o Camilo comentaram aqui, a relação de troca, né? A moeda que o produtor tem é o grão. Então, quantos sacos eu vou ter de custo para fazer um hectare, né? Então, acho que esse que é o ponto sempre mais relevante, ok?
Muito bem. Voltando a conversar com o Jarles. O contrato futuro é um bom negócio e por quê?
Então, com certeza um bom negócio, porque o produtor das últimas duas safras, principalmente, onde nós estamos com estoque mundial mais equilibrado, quem fez a exposição de troca e olhando a relação, fez um bom negócio. Produziu bem e melhorou bem as suas margens. Então, o produtor que realmente não fez a sua trava, teve que usar mais sacas de cereais para pagar a mesma conta, ao contrário do produtor que travou. Então, a gente sempre recomenda que, quando está dentro de uma conta, olhando principalmente a soja, entre 25 e 28 sacas é uma proposição boa, né? O milho de alta tecnologia de 110 a 120 sacos é uma proposição boa, né? Então, assim, o produtor tem que dar uma olhadinha, porque o teto produtivo está muito amplo, né? Nós tivemos produtores colhendo facilmente acima de 220, 230 sacos de milho por hectare, colhendo seus 75, 80 sacos de soja por hectare, nas condições do que o clima prevaleceu na última safra. Então, se o produtor fizer todos os tratos culturais certinho, tiver um bom insumo, fizer suas travas, com certeza ele vai ter lá no final uma boa rentabilidade para a sua propriedade.
E atualmente a relação está positiva, está boa para o produtor?
A relação está boa, tá, vamos dizer assim, a lataria está um pouquinho melhor devido a esse problema geopolítico, que é o fertilizante em si, que ainda impacta um pouquinho, mas ele melhorou bem nos últimos dias. O dólar tem ajudado também, que ele chegou próximo aos R$5, né, o dólar. Subiu um pouquinho agora essa semana, mas faz parte do mercado, devido aí algumas dos Estados Unidos, a própria... lá os árabes, países árabes, mas isso faz parte da oportunidade que o produtor precisa ter. O produtor tem que olhar o momento do câmbio, o momento da relação de troca e fazer a posição. Então, assim, hoje a posição de troca está muito melhor que já teve. Então, o produtor tem que ir olhando. Então, ele tem que ir fazendo passo a passo a sua relação.
É nossa terra, é nossa gente, é hora de ouvir o presidente, Vandoir Martini.
O plantio de verão continua sendo o assunto no programa de hoje. Agora, com a participação do presidente Vandoir Martini, que respalda tudo o que foi dito sobre o assunto até o momento e a importância do planejamento para aquisição de insumos, as oportunidades oferecidas pela Copérdia e o sinal amarelo. Afinal, estamos correndo contra o tempo, presidente.
Exatamente. Se a gente observar as questões de comercialização que aconteceu em 2025, quando a gente olha para esse cenário desse momento, a gente percebe um delay muito grande, né? Daquilo que a gente já tinha de operação realizada com aquilo que precisa para fazer o plantio da próxima safra. E aí vem a principal preocupação. Nós estamos aí entrando na segunda quinzena do mês de junho. Os volumes comercializados estão muito aquém daquilo que a gente tinha feito no ano passado. E eu não estou falando aqui de vender de valor, estou falando do problema de a gente poder ter produto para fornecer, né? A gente tem posições, algumas posições, muito embora elas sejam seguras até o momento, mas posições que a cooperativa fez na aquisição de insumos muito pequenas, né? E aí a gente vê a proximidade do plantio da safra e a gente começa a acender aí um alerta e uma preocupação bastante grande, porque precisa tempo, precisa logística, precisa disponibilidade de produto nos portos, nas empresas, e isso não é tão simples assim como a gente estalar os dedos, né? Ah, eu preciso de um pouco de volume, tudo bem, mas o volume que a gente comercializa na cooperativa é muito grande. Então, se a gente distribuir agora tudo aquilo que falta, trazer, não estou falando nem em vender, estou falando em trazer o produto dos portos, primeiro, ver se tem disponibilidade, né, nos portos das empresas que nos fornecem, né? Por exemplo, a Fecoagro, quando a gente olha o volume importado do ano passado até esse momento e comercializado com as cooperativas, e o volume importado esse ano e o comercializado com as cooperativas, é bem difícil a gente conseguir fazer um atendimento do que falta com o tempo que temos até o final do plantio da próxima safra. E isso eu estou falando de algo que a gente conhece, que está dentro de casa, né? Então, imagina-se que em outras empresas também isso esteja acontecendo. Então, qual que fica aqui a nossa recomendação? Inclusive, os nossos colegas vão falar um pouquinho sobre as oportunidades de negócio que a gente está trazendo para o cooperado, né? O nosso pedido é que comecem a olhar com mais atenção com relação a esse tema, para que a gente possa se prevenir e ter o produto à disposição do nosso cooperado no momento que ele vai precisar. Porque, mais uma vez, a Copédia, neste ano, não vai fazer estoques grandes para manter nos armazéns sem ter comercializado. Isso é uma decisão estratégica da cooperativa. A gente já teve alguns momentos que passamos por essa dificuldade, que a cooperativa trouxe bastante produto, depois a gente teve queda de preço, falta de comercialização, e a cooperativa absorveu um prejuízo muito grande, e isso é um risco muito grande para a cooperativa. Nós não comercializamos 5 toneladas de produto, nós comercializamos algumas mil toneladas ao longo do ano. Então, o que a gente gostaria de pedir para o nosso cooperado? Que já comece a buscar junto às nossas unidades, observar essas campanhas promocionais. Eu não quero fazer todo o volume agora, eu quero fazer uma parte, eu quero garantir isso, está tudo certo, mas é bom que a gente comece a se atentar e se alertar para esse tema, para que a gente não tenha essa dificuldade de ter disponibilidade de produto no momento que nós precisaremos.
Porque tem que correr contra o tempo, presidente, porque não é só a aquisição do produto, a questão logística, é o tempo também.
Esse é o principal detalhe, né, Arthur? Por exemplo, a gente pega um espaçamento de plantio, né? Vamos imaginar, nesse universo que a cooperativa atua, a gente começa numa região, fazer o plantio, e a gente se estende ao longo do ano até ir lá pro Planalto Norte, por exemplo. Pegar aqui o caso do estado de Santa Catarina, a gente sai do extremo oeste, do oeste aqui, onde estamos, meio oeste, enfim, e a gente vai avançando rumo, vamos dizer assim, ao Planalto Norte. E cada região tem um momento de fazer o plantio. Então, essa também é uma, vamos dizer assim, que de certa forma nos auxilia, né, a gente organizar. Agora, não há tempo suficiente, por exemplo, se a gente tiver que abastecer o volume que foi abastecido o ano passado, nessas regiões, sem ter um pouco de planejamento. Olha, nós precisamos comprar para entregar na região do meio oeste em tal época, né? Precisamos comprar para entregar no Planalto Norte em tal época, nós temos operações no Paraná, no Rio Grande do Sul. Então, a gente sempre tem essa preocupação de poder atender o nosso cooperado. E como você falou, não é nenhuma questão de querer ou não querer, é uma questão de tempo mesmo, né? Você precisa tomar a decisão, ver se tem disponibilidade nas empresas que nos fornecem. Por exemplo, na Fecoagro a gente ajuda a tomar a decisão na hora de fazer a importação do produto. Importar produto não é decidir dia 15 de junho e ter o produto dia 25 de junho no porto. Você vai receber esse produto em 30, 40, 50, às vezes 60 dias depois do dia que você tomou a decisão de comprar. Aí vem, internaliza, daqui a pouco chega no porto, precisa ficar esperando tempo para descarregar. Às vezes já tivemos problemas nos portos de Santa Catarina, muito gravíssimos em alguns anos anteriores, né? Esperamos que esse ano seja um pouco diferente, né? Parece que tem um tratamento diferente por parte do governo do estado com relação à descarga de fertilizantes, mas nós já tivemos problemas de ficar navio mais de 20 dias, 30 dias parado no porto, né? Atracado, esperando o momento para descarregar. Então é importante a gente estar observando isso, porque, como você bem falou, Herter, o tempo, nesse caso, ele está trabalhando contra a nossa necessidade.
E atrasar o plantio pode ser um mau negócio para o produtor.
Não tem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que cada vez está mais curtas as janelas de plantio, né? E o produtor precisa, no momento certo, na hora que tem a recomendação, que a semente vá para o solo, o fertilizante vá para o solo, para que a gente tenha, no ciclo da safra, atendendo também essas questões, vamos dizer assim, da própria tecnologia impregnada, por exemplo, numa semente, do período de plantio, do tempo que ela precisa de maturação até a colheita efetiva.
Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Te desejo uma semana produtiva, com realizações, muitas alegrias e coisas boas. Conto com você no próximo programa.
Esse programa foi produzido pelo time de comunicação da Copérdia, dedicada a todos os cooperados, e já está disponível no site, aplicativo e em todas as plataformas de podcast. Copérdia, tudo que sou vem do campo.